Ala valjen. Ala. Deixa eu aplaudir aqui, a única plateia. Fica esse arranjo. Ronaldo?
Esse é do Rodrigo Silva. Esse
mano
é
do céu! Cara, você transitou entre o som da gaita de fole.
É, eu fiz, mano.
Entre. Cara, eu vi um salto que ele fez ali, mano, na viola, que ele faz aqui a mesma nota.
É.
Cara, que é isso? Isso é escrito? Você
sim,
fez aí.
Você é escrito.
Bicho! Gente, estamos aqui. Vai, vamos. Quarta-feira, é dia 25 de setembro. O ano já tá acabando. Ano já tá acabando. E eu quero dizer do privilégio, da alegria, da hemorragia, de satisfação inoxidável e paradoxal e perpendicular de receber essa galera maravilhosa que está aqui. Apresento a vocês aqui o grupo Palavra. De onde veio o nome Palavra Tocada? Quem escolheu? Vocês fizeram um sorteio naquela altinha?
Quando surgiu, eu já tinha. Estou pensando um pouco no nome, né? E tinha que fazer sentido, né? Nas coisas pensadas, não, tem que ser algo que tem sentido. Então estamos tocando a palavra de Deus, os hinos têm.
Legal que você não limitou aí, não há nada, você é palavra tocada. É a palavra de Deus de qualquer forma.
Exatamente, então foi assim que surgiu.
Pouca gente sabe o seguinte: além do trabalho maravilhoso que vocês estão vendo aqui, esse arranjo maravilhoso do Rodrigão, vocês ouviram aqui, meu Deus, que coisa linda. Teve uma hora que eu enxerguei uma gaita de fole. Porque essa música lembra já a gaita de fole, né?
Eu pensei no fugato, né? Numa fuga.
Bora, não, mas então, essa coisa de quatro vozes conversando, Rodrigão, parabéns. Quero mandar um beijão aqui pro nosso irmão querido Ronaldo Cordas, que escreve muita coisa pra eles aqui. Ronaldo, querido, Ronaldo Oliveira. Ronaldo Oliveira, nome de brasileiro.
Ronaldo Cordas de Oliveira.
Corda, ele até colocou Cordas. Cordas de Oliveira. Eu estou olhando o nome da internet aí. Ronaldo Cordas de Oliveira, você vai encontrar ele. Eu vou mandar um beijão pra ele, que é um queridão também. E eu quero agradecer a disponibilidade numa quarta-feira à tarde, vocês estarem aqui. Eu sei que todo mundo é muito enrolado, todo mundo toca aí nas orquestras. Muito obrigado por vocês virem mesmo. Pra mim, olha, é um privilégio. Se você não me cobra, cara, aquele dia no estúdio, eu não lembrava mais que vocês não tinham vindo aqui. Porque a gente já gravou duas vezes e passou. Legal, legal. Foi meio que você cobrou. Eu falei, não pode demorar. Porque se demorar, depois não vinha mais.
Não vem mais.
Isso aqui é que nem marcar churrasco. Não é? Terça-feira à noite? Beleza, tá marcado, vamos lá. Se não, vai. O que eu levo? Você não vai, né, bicho? Aí, o que eu levo? No caso do churrasco, o Renatão perguntou se tinha que trazer os instrumentos. Eu falei, claro. Senão, vinha palavra tocada aqui, vai tocar o quê, né?
Na de carne, podia trazer a picanha.
Também.
Churrasco junto.
Mas assim, quanto tempo de grupo já que vocês têm? Entre formações e formações? É porque vai mudando,
cinco
né?
5 anos já.
5 anos. Quem é da primeira? Vocês dois são?
Eu e o Rodrigo.
Já mudou a viola e já mudou outra. Foram despedidos já.
Eu fui o último a entrar. O
Marcelo foi morar em
Estados Unidos. Trote, não?
Não teve trote, tão marcando
até
aí.
Até hoje, né? Todos os dias é dia de trote.
Mas assim, eu acho o seguinte, a gente tá aqui ao vivo pro pessoal que tá assistindo a gente, eu não sei quantas pessoas estão aí ao ar, mas tem muita gente, tem pouca gente, isso não é uma regra nem para ter o programa, nem para não ter o programa. Isso aqui é um bate-papo informal. E assim, qual é a maior dificuldade que vocês têm por serem músicos de cordas? Qual a maior dificuldade, por exemplo, com agenda, ensaio, essas coisas? Tem essa coisa? Por exemplo, cada um atua num lugar, é todo mundo no mesmo lugar, como é que vocês fazem?
Cada um lugar. Isso foi sempre um problema pra gente.
E é um problema, né?
Até hoje.
Difícil conciliar a agenda, né?
Vindo por aqui.
Toca numa orquestra diferente.
Vindo por aqui, eu falei, são quatro caras, ele teve que falar com todo mundo.
Cada um toca numa orquestra diferente, ou dá aula, ou tem seus projetos particulares, então é bem difícil, mas a gente sempre arruma um tempo, nem que seja meia-noite, né? Às vezes a gente pega pra fazer alguma coisa 11 da noite, vai até 2 horas da manhã.
É a brecha, brechinha.
É, pra não deixar parar, né?
Se Deus ajuda quem cedo madruga, música e guarda noturno vai tudo pro inferno. Trabalha à noite, né?
Então.
Mas assim, o que eu ia te perguntar é o seguinte: todo mundo dá aula também? Todo mundo leciona aqui ou não? Praticamente?
Acho que a aula só eu e o Dudu.
Na igreja eu já dei bastante aula. Mas agora só.
Pra... Você que é da igreja do amigaço, que é o pastor Lamartine Pozella, que mandou outro beijo. Você é de qual igreja, Renato?
Se
não for membro de nenhuma, pode falar, não tem problema.
Eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, São Paulo.
Aqui em São Paulo. Que fica ali na. Que bairro,
um ano e seis meses.
Coisa nova,
só.
Coisa nova.
Na República.
Na República. Quem que é o pastor lá hoje?
É o pastor Bruno Brito.
Pastor Bruno, beijão pra você. Obrigado de liberar o Renatão aqui. Aí.
Eu sou da Assembleia de Deus de Santo André.
Ô, glória!
Esse é varão, hein?
Santo André. Santo varão.
Pastor Silas Josué de Oliveira.
Sim, tá. Beijão pra você, pastor, também você.
Eu sou da IBC, Batista Central de Santo André, pastor Ari.
Sim, pastor Ari. Faz muitos anos que ele tá lá, não?
Muito tempo.
Eu
tô há pouco tempo, né?
Era a igreja do Ney? Por acaso? Era aquela igreja.
Isso, só que o Ney.
O tecladista está nos Estados Unidos, né?
O Ney está nos Estados Unidos.
Ney que é o irmãozão aqui.
Passou o Joézer por lá.
Sim, Palma Soares. Aí ganha também.
Aí agora.
Joézer que é um grande músico. Queria trazer ele aqui um dia.
Joézer é gente boa demais.
E você de qual igreja? Lamartine, já falei, Lamartine, pô. Foi o primeiro que apareceu.
Palavra viva, Batista.
Igreja Batista. Lamartine, beijão também. Pastor Ari, beijão. Obrigado pela.
Três Batistas e uma Assembleia. Né?
É, você pode agradecer, pastor. É só uma gentileza, né? Você não tem autorização pra vir aqui na igreja. Se todo mundo tá numa igreja, é bom citar, né? Mas aí, tá bom, os arranjos que vocês fazem, eu sei que esse arranjo maravilhoso que você escreveu, como é que funciona essa coisa? Por exemplo, vocês têm um cara que oficialmente faz os arranjos, ou vocês mesmo fazem? Isso é muito variado?
São alguns, na verdade, né? Tem o Ronaldo de Oliveira, que você citou. O que é o Nascimento, é um faz
é um grande
o Fernando Brito é um grande arranjador também.
Tem outro que fez um arranjo que a gente gosta muito, que é o Diogo Marques.
O Silas Palermo fez um arranjo pra gente, que nós ainda não conseguimos gravar, terminar, concluir, né? Mas é um arranjo maravilhoso também, então... Muitos arranjadores passaram a escrever pra gente, assim, pô, gostaria de ter um arranjo tocado por vocês.
Se animaram,
tal.
Né?
É, o pessoal, muito o legal. Pessoal diz assim, os arranjadores...
O Edmundo Soares, já no Edmundo
Melo.
Melo, tocava viola.
O Melo escreveu, a gente vai tocar um hino aqui, que foi arranjo dele também.
Essa coisa de tocar viola, eu tava brincando aqui com você antes, o pessoal pergunta se é viola caipira, que você fala que toca viola, não?
Pergunta. Mas como assim, viola igual violão? Eu falei, não,
que viola pequenininha. Pior quando o cara pergunta se você toca viola do gambá, né?
Mas você não usa nem bota.
Da gamba, né, cara? Eu quero fazer viola do gambá.
Não usa nem bota, toca viola.
Viola de gambá. Então... Mas é, porque, gente, tem a viola caipira, que não tem nada a ver com esse instrumento aqui. A viola é esse instrumento. E qual a diferença da viola pro violino, por exemplo?
Mostra aí,
assim, em termos gerais, cordamento?
Fisicamente é esse.
Fisicamente é esse daqui, ó. Ela é uns 5, 6 centímetros maior que o violino.
Tem mais madeira. Ok, tá ali na frente da câmera. Entendi. E outra coisa, ela pega a região aguda, até uma certa região do violino. Isso. E daí ela vai até a região praticamente médio-agudo, médio...
Isso, a viola é na orquestra, num quarteto.
A nota mais grave é um dó?
Ela é que faz a ligação. Entre o agudo e o grave. Então ela tá em cima do muro.
Equilíbrio.
Ela que
então você
equilibra.
É o psicólogo da orquestra. Faz esse relacionamento dos graves.
Meu Deus.
Exatamente.
É o centrão, é o centrão.
Interessante. Mas que coisa, que universo que é esse universo erudito, né?
É muita coisa.
Eu acho que tá achando muito bonita essa ponte que vocês estão fazendo com vários cantores e grupos e instrumentistas. Pô, tive o privilégio lá de você me convidar pra. Pô, me senti honrado, privilegiado.
Nossa,
né?
De cantar.
No final a gente vai cantar a música aqui, sem ensaio, sem nada, mas a gente já tá. Fizemos um clipe há pouco tempo e tive que cantar isso 25 vezes.
Foi um ensaio já.
Vamos lá. Moses MDK, como eles veem a música erudita no cenário musical nacional? Como é que tá a música erudita hoje? O que você tá achando? Tá numa crise? Ainda tá?
Tá em crise, tá, sim.
Tá, eu andei vendo umas coisas das orquestras fechando.
Sim. O que que acontece? Quando se dá uma crise, aonde eles mexem primeiro?
Cultura.
Arte.
Nós somos descartáveis, né?
São, incrível. Mas se você quer matar um povo, você...
É só acabar com a cultura.
Você acaba com a cultura, e é o que a gente tem visto. Mas...
Que não é de hoje.
Não é de hoje.
Tem muitos anos já que a gente vem passando por isso. Tem orquestra sendo fechada, não, sei lá, mais fechou, de 10, 15
né?
anos.
É, já há um preconceito com a profissão, né?
Sim,
filho é médico, meu filho é músico. É muito diferente. No Brasil, na Europa seria um orgulho, né?
Exatamente.
Tem as brincadeiras na internet, né?
E tem aquela coisa, não sei se você já recebeu essa pergunta. Você é só músico ou você trabalha?
Mas você faz o quê, né? Pra ganhar dinheiro.
Exatamente.
Mas você sabe de onde veio isso? Antigamente não se tinha essa mão de obra qualificada, não tinha escola, essa coisa de estudar. Então o que que eles faziam? Tinha orquestra do teatro lá, precisava de músicos. Então eles iam lá, chamavam um médico
que estudou
e tocava. O outro era enfermeiro, o outro era...
Eram formados de profissionais que não eram profissionais.
Aí eles chegavam pra trocar. Eles chegavam pra tocar no fim de semana. Aí um perguntava pra ele, legal que você toca, meu. Mas qual é a sua profissão? Ah, eu sou médico. Ah, então veio de muitos anos atrás. Não é brincadeira, isso aconteceu.
Então outra pergunta ali, mas interessante você explicar, porque isso tem uma parte da história, né? Jaqueline Pontes, boa tarde, João, a ti, esse grupo maravilhoso, um abraço, Jaqueline Pontes, querida, beijo pra você, querida, Deus, beijão, Deus abençoe. Eu acho assim, cara, essa coisa, eu acho que, como músico e tal, tudo vem do erudito.
Uhum.
E o que a maioria dos músicos que não são eruditos esquece é que a erudição, ela é super fundamental na formação de qualquer músico. Não dá. Se você for, você fala em harmonia. Se você ouvir Debussy, se você, você vai entender Bach, você vai ver de onde que vem essa harmonia. Não vem do nada, não nasceu do nada, né? Então, eu acho que a gente tá numa batalha, né, para que isso seja mais valorizado, né?
Sim, sim.
Então, eu acho que inclusive a música hoje, como a música ela é arte e entretenimento, há um perigo de virar mais entretenimento do que arte.
Sim.
Então a arte, ela
eu costumo
falar nas igrejas que tem música, inclusive, que é pra ouvir, né?
Já tá virando.
Porque não é só pra consumir, música é pra ouvir.
Também pra ouvir.
Vamos fazer mais uma, o que vocês querem fazer? Vamos lá.
Tudo entregarei.
De quem esse arranjo?
Esse é do Ronaldo de Oliveira.
Ronaldo de Oliveira, pensa que nós esquecemos do ser?
Que é um
tremendo contrabaixista. Vai lá.
Toca muito contrabaixo.
Thank you.
Que coisa mais linda, meu Deus. Eu digo para vocês o seguinte, o Meia Hora hoje eu tô num outro patamar. com esse refino aqui, com essa coisa de dedicação. Quanto tempo de estudo por dia para você alcançar um mínimo de sobriedade, vou dizer assim, né? Ninguém alcança... Eu sei que é uma pergunta difícil fazer uma música. Quanto você precisa estudar? Cada um tem um tempo, cada um tem um time. Mas existe um mínimo para você, por exemplo, dizer assim, ah, não, eu já estou conseguindo tocar as coisas que eu preciso tocar. Qual é o mínimo disso? Existe? Ou uma vida só não basta?
Não, acho que
tudo cara, é verdade.
Eu lembrei do pianista, o pianista lá em Campinas, que era professor de piano, muito bom. Chegou um cara para estudar piano com ele. E o cara pegou, sentou e toca alguma coisa para mim aí, quero ver o que você já toca. Aí o cara começou a tocar e ele ficou olhando assim. Quantos anos você tem? O cara falou, eu tenho 45. Falou, não vai dar tempo. Quanto tempo leva para um cara estudar, por exemplo, chegar num, por exemplo, ter tocar com essa afinação, porque ninguém, pouca gente sabe, isso aqui não é um instrumento que tem traste, é diferente do violão. Afinar um violão já é difícil. Afinar isso aqui é infinitamente mais complicado, porque é muito tempero, ela tem que achar o lugar certo da nota, ela tem que soar com o harmônico de, não é fácil. Quanto tempo?
Cada um tem um tempo, né, de estudo. É, existem pessoas que estudam mais tempo, eu já vi amigos que estudam 10 horas por dia, 8 horas, ainda mais quando está perto de fazer um solo, quem é solista, ou quem vai fazer um concurso. O que acontece assim, para mim, eu acho que você precisa conhecer bem o seu corpo. Porque,
os limites, né?
É, porque assim, você estudar 10 horas, mas você só consegue se concentrar em 5, 5 horas é perdido. Né? Então é legal você.
Não é tanto tempo, é mais a.
O descanso também é estudo, né? Então você
exatamente. Que é que nem voz, momento... né? É que nem voz. O cara esquece que ele tem que ficar quieto.
Exatamente. Às vezes você estuda que demais.
Você analisa só a partitura, por exemplo, sem. Quantas horas não passava lendo o repertório, cantando as notas?
Pra poder entender o que você ia tocar,
pra você.
E a pergunta, uma pergunta que eu quero fazer, por exemplo, a partitura hoje pra vocês, em que essas músicas vocês tocaram, a partitura é só uma guia. Vamos supor que você precisasse tocar e tirar aqui. Ia sair alguma coisa, não é tudo decorado ainda. É que é muita informação.
É muita informação. Como repertório, ainda mais tocando em orquestras e fazendo um monte de coisa, às vezes a gente passa 8 horas, 10 horas por dia tocando. Você sai de uma orquestra, vai pra outra, aí faz uma gravação. Então, assim, se fosse pra contar, a gente toca muito mais que 1000 notas por dia.
Eu imagino, isso que eu tô pensando, é isso que eu fico pensando. Você imagina o teu dedo achando 1000 notas.
Quando é pra decorar mesmo, a gente tem que pegar especificamente uma peça, passar algumas vezes, escutar.
Vocês já fizeram isso, por exemplo, sem a grade.
Já fizeram.
Porque eu vi os clipes, que não tinham isso aqui, por isso que eu tô perguntando.
Clipe do Castelo,
a gente, pra gravar, assim, quando a gente se propõe a fazer um vídeo sem a partitura, e a gente...
Tenta decorar.
O difícil é porque, assim, é um arranjo. Então, quem tá com a melodia é mais fácil. Quem tá fazendo acompanhamento, às vezes é mais difícil, porque você não tem uma sequência, né? Você tá fazendo uma coisa lá em cima, às vezes lá embaixo.
A gente tá falando aqui, por exemplo, o Take Six, que é um grupo vocal, eles cantam juntos diariamente 4 horas.
Olha.
Todo dia. Então, bicho, fica tocando 4 horas todo dia junto, sem parar, pra ver se acaba não decorando. Sim, mas o problema é que cada um tem uma agenda, então você não vive só do palavra.
Exatamente.
A pergunta que eu quero, não quero calar, vocês tocam em qualquer lugar, por exemplo, casamento, se chamar, cerimônia. Sim, como é que a gente acha vocês na internet?
Redes sociais, no Instagram.
Palavra tocada, só colocar lá, vai encontrar.
Colocar no YouTube.
Não tem mais nenhum outro homônimo assim?
Não.
Tem palavra cantada, mas
não tem nada a ver, é outra coisa.
Não,
outra
nós
coisa.
Já fomos chamados muitas vezes
de palavra nas igrejas.
Esse irmão confunde, chama. Então, e aí o Facebook também tem nosso contato lá. É só digitar a palavra
Instagram,
já vai ter o telefone lá, já vai ter contato. O e-mail lá, tudo certo.
Precisar, você que tem um casamento, vai casar, olha, o valor dos caras, eles não são famosos, então o valor.
É simbólico.
Gente, eu vou falar o seguinte: vale cada centavo que você gastar com eles. É isso que eu tenho pra dizer. Acho que isso aqui é um investimento pra vida toda. E vocês estão vendo aqui a qualidade desses músicos, a seriedade com que eles levam o que eles estão fazendo. Pablo Daniel, lá de Sicária de Natal, um grande violonista, um grande toca violão, canta pra caramba. Esse cara toca as minhas coisas melhor do que eu. Tô te falando, ele toca mesmo. Ele tem um muito bom violonista, Pablo. Boa tarde, pessoal. Vocês curtem trilhas sonoras? Hans Zimmer.
Nossa, Hans Zimmer.
Você também, né, Pablo? Você já vai no Hans Zimmer, velho. Hans Zimmer é o mestre do...
Nós fizemos, nessa semana que passou, um trabalho com música...
Trilha sonora?
Trilha, né?
De vários filmes.
De filme, de séries.
Ronaldo de Oliveira, ele fez umas adaptações dos arranjos das
trilhas, jogos, né?
Muito legal.
É o futuro, legal. É o futuro da música. Hoje a gente toca Beethoven, Tchaikovsky, Brahms. tende a vir esse terceiro estilo musical. O que, que é esse terceiro estilo musical? É o erudito com o popular, é a trilha sonora. Daqui uns anos só vai ser um
caminho. Esse caminho tá, vindo, tá sendo vindo. Assim,
videogames.
Tá vindo, ele tá vindo desde que os grupos de rock começaram a se juntar com as orquestras.
Esse caminho é
maravilhoso. Pega o show, é maravilhoso. É maravilhoso.
Verdade, verdade. Mas se você for analisar a base da música, a ópera, era exatamente isso. Né? Eram histórias, eram filmes. Com trilha sonora ali.
Sandra Biasi, né? Joia, olha lá, Sandrinha, que lindo. Jean Volkov, boa tarde, João e Palavra Tocada. Simplesmente sensacional esses arranjos de hinos. O pessoal tá gostando demais. Então entre em contato com eles, é um pessoal querido, sério. Eu sempre, a última gravação que eu fiz, estava comentando com eles que toda gravação de cordas era um porre, porque assim, às vezes você pegava uns músicos que não tem muita paciência, né? Vamos falar aqui, eu não vou falar mal de ninguém. Mas, cara, um estúdio, todo mundo tá ali para colaborar, para que não fique. E o bonito do músico é quando ele mesmo ouve e fala, bicho, vamos fazer de novo que não ficou legal. Porque você ficar cobrando do músico é um problema.
Não, a gente faz isso mesmo.
Jean Bocó, por que as igrejas não investem no aprendizado desses instrumentos? É uma boa pergunta aí.
É, isso.
Porque demanda tempo e investimento. É. Hoje em dia, o que, que eles querem?
Mas hoje também tem a questão do gospel, que também é legal. Eu gosto da questão dos cantores de banda, de guitarra, de aquela mega produção. Ela acaba atraindo mais pessoas, é um momento, né? Então, nós temos igrejas, tem igrejas que nós frequentamos que tem essa cultura de gostar muito da música instrumental, da música sacra, mas...
E que eu acho maravilhoso quando eu vejo.
Realmente não...
Eu acho que o instrumento de vocês, ele inspira atenção, ele transpira atenção, quer dizer... Não tem como você ouvir isso aqui despretensiosamente. Ou você para pra ouvir, ou você não ouve.
Ele enriquece.
É que nem quando o cara me dá um CD, eu vou viajar, bicho, isso aqui é meu trabalho, tá, ouve aí. Aí o cara começa a cobrar, você já ouviu, cara, eu só vou ouvir a hora que eu puder parar, botar num coisa e ouvir mesmo. Porque escutar não é uma coisa que ouvir. Então eu acho que esse tipo de instrumentação inspira essa coisa do cara parar e prestar atenção no que ele tá ouvindo. Eu acho isso aqui maravilhoso. Olivia Campitti, como é o nome do grupo? Chama Palavra Tocada, que isso chegou agora pelo jeito, né? Você tem canal no YouTube?
Sim.
Palavra Tocada, querida. Isso. Procura lá.
Tem são muitos todos, vídeos legais,
né? Todo mundo aqui é crente, não falam mal de ninguém. Tirando tudo aquilo que é ruim deles, o resto é tudo bom.
Muita coisa boa.
Eu brinquei aqui no começo do programa, vou repetir. Dentre todos os grupos que eu já vi tocando, é um deles. Leandro Ribeiro, boa tarde, João. Dia 4 de outubro estarei. Vamos se encontrar lá, mano. Vai ser uma maravilha. Estarei na Bahia, dia 4 de outubro, dia.
Sim.
Vitória da Conquista e Jequié, interior da Bahia.
Olha.
Baiano é um brasileiro mais legal, cara.
Mas
o baiano é outro. Da Bahia pra cima a gente tem outro país, cara. Nada contra aqui o Sudeste, nem contra o Sul. Mas é um povo muito dado, muito carinhoso, muito querido. Tô ansioso pra chegar lá. Vamos lá, vamos fazer mais uma.
Bora.
O Xói, vai me inteirando do tempo, porque eu tenho que fazer uma com eles cantando aqui ainda, hein?
Esse aqui estragar tudo aqui. Ele vive, que arranjo do que é o Nascimento.
Que é o Nascimento, beijão, mano. Cara, que você tem que vir aqui uma hora aqui, ó. Por favor, vai lá. Thank you. coisa linda. Kiel, bicho, pelo amor de Deus.
Não, 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 não. Especial esse ano.
Não, todos que eu vi agora, todos lindos, o teu, do Ronaldo, não tem.
Muito inspirado.
Não, eu acho assim, sabe o que eu ia perguntar também? Por exemplo, existe o toque pessoal, né? Quer dizer, órgão está escrito.
Sim.
Mas eu percebo isso quando eu gravo com vocês, porque eu não escrevo expressão de nada, né? Só bolinha lá e boa. E vocês saem interpretando aquilo de um jeito. Quer dizer, existe o toque da interpretação de música.
Sim, sim.
Mesmo quando o arranjo de outro cara, vocês, às vezes, uma coisinha, um detalhe, uma puxada, um bênio, né? Tudo vai, passa por isso também.
Sim, sim. Fora os ensaios, né? Nós já ensaiamos bastante para gravar, para tocar.
A gente combina as coisas.
Então, nós, como um quarteto, em qualquer área, quarteto de.
É que é muito mais complexo do que parece.
Com certeza.
Só vibrato. Então, tem vários tipos de vibrato.
Exatamente. Qual que é? Por isso que eu te pergunto, por exemplo, o cara que não entende muito da estrutura do instrumento, olha, escreve uma nota.
Sim.
Às vezes não é muito tocável aquilo. O cara tem que tocar
muito. Muito, acontece muito. Acontece muito.
Eu fico pensando nisso, né? Quer dizer, adaptar pro teu jeito.
Ah,
né?
Exatamente.
Tem muitos timbres de uma mesma nota, né?
Exato.
Por incrível que pareça, é um instrumento multitimbral mesmo.
É, né? Sim, sim.
William Rocha, céu. Grande abraço para o Anderson Santoro. Trabalhamos juntos na Sinfônica de São José dos Campos.
Legal. Tive
o prazer.
William Rocha, hein, William? Tudo bem?
De tê-lo como músico no meu casamento. Abraço. Nossa,
que legal. Lembrou dele?
Que legal.
Lembrei.
Aí. Tá vendo? Você tá pensando assim?
Sorte que apareceu um pra falar bem, né?
Ainda bem que você tá vendo.
Tá vendo?
Ainda bem
que
tá vendo.
Meu casamento é um jogo de corda pra você.
Mal. Deixa o cara falar assim, eu já me separei, mas ele tocou no meu casamento. Aí o cara fez frio,
pega a música, ficou legal.
Uma vez o cara trouxe um CD pra eu assinar, bicho. Falei, pô, é tua esposa? Tá, não, a gente separou, cara. Você só o meu nome. Junielson Lima do Nascimento, que lindo, aqui do extremo norte, Macapá,
olha que
sendo abençoado com essas maravilhas de canções. Olha,
legal.
Meu Deus.
Aqui tem de tudo, cara. De vez em quando entra os caras também pra falar mal, assim, já aconteceu. Né? É uma chata, pra falar.
Aí vocês bloqueiam, né?
Não, 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 imagina.
Não lê,
a gente vai lá. É que às vezes é muita pergunta num dia só, né? Quando vem o Baruque aqui não dava, né, bicho? Porque aí é todo mundo, né?
Verdade.
O Baruque, nossa.
Grande amigo nosso.
Não, também, tô sabendo. O Baruque já gravou. Pô, eu fui gravar lá, bicho. Se o Baruque gravou, não precisa chamar mais ninguém, velho.
É, parece.
Isso, João, é honra ter.
Cara, privilégio, hemorragia, satisfação, necessidade, eu fui. Estamos aqui na live.
É o John Alexandre, né?
Tem John Alexandre.
Arnaud Rodrigues do Souza. João, que linda essa riqueza em seu programa. Olha aí, que legal. Eu tava falando que meu programa hoje chegou num outro patamar, no Arnaud. Seu olhar de admiração a esse grupo, o que é bom, não é difícil ficar estupefato. Olha, olha aí.
Obrigado.
Mas não é, a admiração aqui é muito verdadeira, viu? Não tô puxando o saco dos caras, não. Os caras são bons. Tava falando da gravação, a gente foi gravar. E um dos meus grandes terrores e temores era gravar corda, sempre que gravava, ficava muito tenso. E você pega aí 30 anos pra trás, não tinha software, né?
Sim,
era lápis, borracha e uma copista, que às vezes escrevia a nota errada, pra variar. João aqui, já foi, já li isso daí. Então, era um terror, né? E eu contei algumas histórias de bastidores pra vocês, das gravações, que eram terríveis mesmo. Porque às vezes, eu acho que os músicos também, eu não tô aqui pra defender vocês agora, eu acho que os músicos têm um pouco de razão, porque às vezes o cara não sabe nem o que ele tá fazendo. Meu primeiro arranjo, quando eu tinha 22 anos de idade, eu escrevi para 6 violinos, 2 violas, 2 cellos.
Uhum.
A Bia do cello, que hoje é uma amiga pessoal querida, ela falou: maestro, me chamou de mulher, moleque, meu instrumento só vai até dó, quer que eu abaixe aqui para chegar nesse lá aqui? Então, a gente tem 35 minutos de programa. Vocês querem falar alguma coisa? Querem reclamar de alguma coisa? Algum pastor que ficou devendo?
Isso? Que isso? Não, a gente quer agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer a amizade. Se você ter participado.
Imagina,
do nosso
mano,
projeto.
Quem
quiser escutar, inclusive, o nosso disco tá no Spotify.
Já tá,
tem
né?
Participação do João.
João Alexandre.
Essa música que a gente vai cantar no final, eu cantei no CD. E o CD também acho que tá no Spotify, né?
Tá no Spotify, assim, no Deezer, tá em todas as plataformas digitais. Só dá uma pesquisada lá.
Tá bom,
muito
beleza.
Legal. E estamos gravando um novo disco. Vão ter.
Olha só, outras participações.
Outras participações também. Estamos muito felizes com. O acolhimento das pessoas.
Sim,
com
certeza. Todo mundo tem o nosso projeto no canal, né? De covers também.
É verdade.
Olha só.
Postamos bastante.
Eu vi já, eu assisti.
Nós colocamos.
Tá lá no YouTube, né?
Tá no YouTube. Então, pessoal, acompanhem lá o Palavra Tocada, se inscreva no canal, né? Pra receber.
As novidades. Aciona o sininho, não esquece de acionar o sininho.
Então, legal. Vão ser bem-vindos sempre.
Eu digo para todo mundo que vem aqui, vou dizer para vocês, olhando bem nos olhos de vocês, assim, que Deus abençoe muito. Amém. Que seja um trabalho sempre sério, uhum, sempre honrado, como vocês fazem. Vocês honram a música de maneira geral, não só a música cristã, mas eu, quando eu vejo pessoas dedicadas assim como vocês e com esse nível de comprometimento, é muito constrangedor e muito bom assistir. Ao mesmo tempo que constrange a gente, mexe com a gente, porque esse nível de comprometimento a gente não acha. Hoje em dia as pessoas querem acontecer, elas não querem fazer música boa. Então a ideia hoje é acontecer. Então, e nada acontece. As coisas acontecem por algum trabalho, por alguma dedicação. É que nem a igreja que prega a prosperidade. Ninguém, se você quer, Deus vai te abençoar. Mas vai estudar, vai se preparar, que aí o resto ele faz. Mas assim, ninguém quer saber de se esforçar. Eu vejo que vocês são pessoas dedicadas ao que fazem. E eu desejo que Deus abençoe a família, cada família de vocês. Não perguntei quantos são casados, solteiros, se tem filho já ou não, mas que Deus abençoe a namorada, a noiva, a pretendente, sogro, sogra. É. E que vocês continuem sendo essa beleza que vocês são. Assim.
Amém, amém.
Desde que eu conheci o trabalho de vocês, o Renato foi em casa um dia. Com quem que você foi mesmo?
Com o Edmur, veio com o Edmur lá.
Ah, o Edmur foi lá. Edmur. Eu lembro disso. E desde que a gente conversou aquela primeira vez, foi muito legal. Eu me sinto assim, privilegiado de ter vocês aqui hoje. Falei que hoje a gente chegou no nível aqui. Ô, Xóia, vai ser difícil agora convidar outras pessoas.
Imagina!
Né, esse nível de musicalidade séria que eles levam aqui. É, a gente vê de tudo, cara. Eu já recebi de tudo aqui nesse programa, entendeu? Eu não tenho que reclamar de ninguém. Cada um tem o seu projeto, o seu trabalho. E eu desejo que Deus abençoe vocês. Vamos fazer essa última música. Isso aqui é um hino que eu tive a honra de gravar o trabalho deles aqui, ó. Se Cristo comigo vai, é o nome do hino, né? Pô, música de crente, tudo tem o mesmo nome, né? Esse primeiro nome da primeira frase, né? Se Cristo
comigo. Geralmente é a primeira frase. Né?
Maioria, né? Vamos lá, dessas daqui vocês têm que tocar mais baixinho, senão não vai sair nada.
Tá bom.
Agora tem uma voz pra atrapalhar, tá? Vamos lá. Vai lá. Ainda vamos fazer um trabalho ao vivo, assim, viu?
Com
violão, um quarteto de cordas e vamos lá.
Acústico, com João Alexandre e palavra tocada.
Dentre todos os trabalhos que serão feitos, será mais um deles.
Mais um deles.
Será bom, né?
Será
bom,
Mara. Vamos lá.
Tem o dom da palavra, eu já reparei nisso. Tem o dom da
palavra. Não tocada, né? Não tocada. Da tocada é de vocês, a minha. Vai lá. Vamos lá. Arranjo do Ronaldo também, certo?
Isso.
Vamos lá. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra sempre onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, alegre irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levando a cruz. Se Cristo comigo vai, ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, alegre irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levando a cruz. Se Cristo comigo vai,
queres provar? Se dura mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Gente, é isso daí. Esse foi o Meia Hora de hoje, especialíssimo, com esse pessoal super comprometido com Deus e com a música. Que Deus, Jesus abençoe vocês. A gente está nesse mundo seguinte, a igreja, na realidade, ela não é uma... Ela é uma árvore com raiz no céu e os ramos na terra. A gente está aqui de passagem, né? Então, como disse o João Gilberto, o silêncio é tão sagrado que para quebrar ele tem que ser com boa música. Que Deus continue dando a vocês boa música. Eu teólogo João Gilberto, né? Uma frase dessa vem de Deus, né? O silêncio é sagrado para ser quebrado por qualquer porcaria. Então, que seja com boa música. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai estar aqui gravando um outro programa para passar semana que vem com outro queridão. Já, já. Valeu, gente. Valeu.
Valeu. Tchau, pessoal.